Vamos falar do imediatismo da internet. Eu desses lendo um texto de uma coluna do jornal Folha de São Paulo, nos serviu de inspiração, porque a gente ficou com vontade de discutir mais sobre este assunto. Imediatismo da internet e a influência das redes sociais. Claro, a gente está falando dos impactos de comentários negativos que acabam levando as empresas a tomarem suas posições, às vezes uma estratégia de marketing, uma nova estratégia de marketing, demissão sumária de funcionário envolvido em polêmica. As empresas não querem ver sua marca associada a polêmicas, ou querem, né? Polêmicas positivas. A gente vai lembrar de algumas campanhas, até histórias no passado, em que as empresas faziam questão de entrar numa polêmica para instigar o consumidor. A gente tem alguns exemplos disso também. Hoje as empresas não querem ver a marca associada a polêmicas, ainda mais quando a resposta da rede social é negativa. E aí a resposta tem sido rápida, mudança de estratégia muito rápida, no calor ali da repercussão. Será que é a melhor estratégia para manter uma boa imagem? É o que a gente vai discutir agora. Claro que a gente tem alguns fatos recentes que vamos citar aqui, que acabou também nos motivando a falar sobre este tema com professores da Escola de Comunicações e Artes, aqui da UPS, da USP, a ECA, e colunista aqui da rádio, tem colunas às sextas-feiras, professor Luli Radfarer. Bom dia, professor.
Bom dia, Oxane. Tudo bem?
Tudo bem, nem tudo bom com algumas, né, com alguns envolvidos em polêmicas muito fortes. Eu falava aqui de... A gente estava aqui, antes de começar a entrevista, lembrando, eu e Márcio, nosso técnico aqui, de uma empresa que gostava de se envolver em polêmicas. Lembra da Benetton? Nem sei se existe.
Sim, adorava uma polêmica.
Lembra, adorava uma polêmica, provocava, fazia as polêmicas, né? As imagens com seus modelos, não é justamente para criar a polêmica. Hoje as empresas estão fugindo das polêmicas. Elas não querem
em
polêmica.
Em termos. Na verdade, eu acho que a palavra mágica está naquilo que você falou ao abrir essa matéria, que é a questão de estratégia. E eu acho, honestamente, que você está sendo muito boazinha com as empresas quando você diz que há uma mudança de estratégia na hora em que eles percebem alguma coisa e demitem sumariamente um funcionário. Eu acho, honestamente, que não há estratégia alguma. Na verdade, ficou-se desesperado e, como não dava para demitir o estagiário, fizeram a segunda coisa melhor, ou a segunda coisa mais próxima disso, que foi arranjar o bode expiatório. Então, vamos começar do começo. Vamos começar, né, como é que é, daquele elefante que não quer sair da cristaleira, a história do William Vac. Né? A gente começa assim, que primeiro o que ele fez não é defensável de jeito nenhum, é um desvio ético feio, né, o tipo da coisa que você, assim, se acontecesse, sei lá, isso num jantar na minha casa, eu ponho o cara para fora de casa. Né? Mas, primeiro, a gente sabe muito bem que a Globo, né, ou qualquer grande emissora, aí também não crucificando a Globo, coitada, que ela é a geni, toda vez que se fala de alguma dessas coisas mais sociais, mas assim, ela não é uma empresa famosa por ser boazinha ou socialmente correta. Então, o meu medo com uma história dessa é que isso acabe virando uma política de caça às bruxas, que se hoje fez bem de dar um tapa na orelha de um grande jornalista que tem os desvios éticos, amanhã ou depois, pode atingir alguém injustamente porque simplesmente, sei lá, a mídia social não gostou do cara. Né? Veja, por exemplo, eu acho que na mesma semana, para mim é muito emblemático que na mesma semana que a Globo demite, que a Globo, sei lá, coloca na geladeira o William Vac, você tem a história da Judith Butler. Que eu acho que são duas histórias muito parecidas, apesar de serem colocadas em pontos distantes.
Justamente.
Porque, assim, no caso dele, né, a gente viu de longe um mais ou menos falado que identificou um comportamento racista e que, assim, além de outras coisas, entre outras coisas, é ilegal. Né? Quer dizer, então essas coisas dão até punição com cadeia, etc. Uhum. Agora, do outro lado, você vê um monte de gente agredindo e insultando uma pessoa que vocês não leram o livro, não fazem a menor ideia de quem seja, e um falou porque o outro falou. Esse comportamento é o comportamento que mais assusta nas mídias sociais. Porque não é democracia, é linchamento. E isso é muito perigoso.
E mais perigoso ainda é quando as empresas, então, não têm estratégia nenhuma nisso, mas querem dar uma resposta rápida a... aquela repercussão nas mídias sociais, que a gente sabe qual é o nível dessas discussões, do conteúdo dessa repercussão, e aí agem dessa forma, sem estratégia, de forma precipitada, ao invés de trazer, poderiam usar a oportunidade para levantar o tema, por exemplo.
Exatamente, olha, se para mim eu acho que, por exemplo, para a Globo seria muito mais educativo e bacana, em vez de você tirar o William Vax do ar, por exemplo, colocar ele num debate com alguns intelectuais, sociólogos, representantes da sociedade negros, e colocasse ele na Berlinda para tomar uma porrada pública, uma porrada verbal, claro, não física, mas uma porrada pública, em que ele fosse obrigado a questionar, rever a visão dele, e ele continuava com o cargo dele. Seria só um exemplo, mas é um exemplo de você trazer para o debate o que aconteceu e não punir sumariamente. Porque a hora que você pune sumariamente, você vai para uma coisa muito parecida, um regime totalitário. Na verdade, se você for comparar a ação dessas empresas com o que é feito com o que é feito em regimes políticos, é uma ação típica de populismo. É uma ação em que você, no oportunismo da voz da multidão, você resolve tomar uma atitude para parecer simpático.
Bom, antes que
não
alguém...
Não dura nada e causa muitos danos.
E antes que alguém ache que nós estamos defendendo o jornalista, não estamos defendendo o jornalista. Não estamos defendendo, nós estamos dizendo como a oportunidade poderia ter sido, aí sim demonstrando uma estratégia. Vamos pegar um outro caso, Netflix, acabou. Para quem gostava de House of Cards, não haverá a próxima edição, a próxima série. Na próxima série de episódios, em função da imagem dele. Bom, tudo bem, aí vamos discutir esse caso também, porque é uma polêmica envolvendo um artista, uma conduta absolutamente condenável pelo que veio a público já de muito tempo, eram diversos casos.
Exatamente, eu acho que a questão do Kevin Spacey é muito diferente da do William Barnes.
Justamente.
Porque essa é uma conduta regular, contínua, de uma atitude extremamente predatória que faz mal direto à vida de muita gente. Imagina, sei lá, você tem 14 anos e ter sido assediado, né? Então, isso é uma atitude criminosa. De novo, que o Netflix... O problema é esse. O problema é que, assim, se você... Vamos imaginar, Roxane, que você teve uma situação fictícia bem fácil de imaginar. Você tem um filho... pré-adolescente, ele tem 12 anos ou tem 13 anos, e ele faz algum comentário, alguma coisa errada. O que você faz com ele? Você pode descer a porrada, você pode falar, dar uma enorme bronca, você pode criar um tabu na cabeça desse menino, e na verdade você não ajudou em nada, ou você pode explicar para ele por que o que ele falou é errado, e dar a ele uma segunda chance, etc. Então, por exemplo, o que Netflix deveria ter feito? Deveria ter feito uma última temporada de House of Cards sem o Kevin Spacey e, ao mesmo tempo, demandado o Kevin Spacey uma retratação pública e explicar e criar debates, criar uma série com um predador sexual e mostrando os efeitos disso, como ela fez há um tempo atrás aquele 13 Reasons Why sobre bullying e suicídio. Então, quer dizer... Quando você tem uma preocupação com educação, você, na verdade, tem uma preocupação com a melhoria do indivíduo. Quando você tem uma preocupação populista, você está muito mais preocupado em salvar a sua própria pele, em dizer, olha, eu não tenho nada a ver com isso. E, de novo, nós ainda hoje, ainda estamos no começo dessa história. Estamos pegando histórias em que não há suspeita, não há dúvida com relação à culpa da pessoa que está sendo julgada e executada sumariamente em público. Agora, meu medo é quando isso for uma suspeita, ou quando isso for um direito de liberdade de expressão. Vamos imaginar, sei lá, Roxane, que você, numa época de algum feriado, qualquer uma coisa muito simples, vamos pegar o Natal agora, e você dizer assim, olha, vou confessar aqui, numa conversa qualquer, numa entrevista qualquer, num horário qualquer, você fala, não gosto de Natal, nunca gostei de Natal, acho que Papai Noel uma figura meio estranha, que foi popularizada pela Coca-Cola, tanto que ele não era nem vermelho e tal, eu não gosto. E de repente um grupo de cristãos ortodoxos começa a fazer um enorme linchamento moral contra você e, assumindo que a Rádio USP não fosse uma rádio pública, ela resolvesse, para não perder a audiência, resolvesse colocar você no olho da rua. Veja, o que aconteceu agora é muito diferente de Driving Space e Meu Ar. O que você fez simplesmente foi exercer o seu direito de liberdade de expressão e ofendeu, que a gente sempre ofende, algum outro grupo. E você foi punida por isso. A questão é que, de repente, toda a ideia de lei, toda a ideia de sociedade, de comum acordo, desaparece. Isso é muito perigoso.
De fato, professor. Bom, nós temos infinitos exemplos. Tem um ouvinte que lembra da acusação, após a acusação de racismo, a marca de papel personal também. Teve uma campanha que envolvia a atriz Marina Rui Barbosa como garota propaganda, né? E aí houve uma reação de grupos ativistas negros, criando hashtag, inclusive, Black's Beautiful. Bom, enfim, olha, tem muitas outras polêmicas envolvendo essa questão. O que falta, portanto, as empresas estão perdendo uma oportunidade, assim como usam, isso a gente já sabe, campanhas, né, que apoiam o meio ambiente, outras causas bacanas e tudo mais para melhorar a sua imagem, para fazer um marketing positivo, elas tinham que aproveitar os momentos de polêmica, que seriam a princípio uma reação negativa imediata, para transformar isso num tema de debate. Você qualificaria, você tiraria, é isso que eu estou dizendo para a gente concluir, tiraria da, né, da pura e simples joga aquilo na Geni, para transformar aquilo num momento de reflexão, que é o que a gente precisa muito hoje, porque as pessoas falam demais sem saber, às vezes, dos detalhes, né?
Eu acho exatamente isso. Acho que o problema não está no crime, ele está na punição do crime. Quer dizer, está na percepção de que qualquer indivíduo é executor público. Nós estamos caminhando para um mundo de linchamento público em que qualquer indivíduo se vê no direito de, por um mal entendido, correr o risco de crucificar o outro. Eu acho que, assim, existe toda uma função social da lei para impedir esse tipo de excessos. E a gente tem que tomar um enorme cuidado com o excesso. De novo, Kevin Spacey errado, William Wack errado, mas eu tenho medo que isso crie um precedente para que a gente comece a julgar casos muito mais duvidosos e comece a estragar a vida de muita gente que foi pega num momento num vacilo, e afinal de contas todo mundo vacila.
É preocupante, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, sim, né? Vamos continuar acompanhando e pensando sobre isso, né? Antes também de sair por aí nas redes sociais, que é o que a maioria faz, né? Respondendo muito rapidamente, fazendo comentários, porque você pode estar naquela situação no dia seguinte. É isso que a gente está falando. Não, são casos de funcionários, às vezes não são só os funcionários, às vezes você pode afetar uma relação pessoal, não só uma relação de trabalho, com determinadas posturas nas redes sociais. Muito bem. Vale para quem comete, no caso, um crime ou uma imperfeição ali de caráter, uma questão ética, e vale para quem está tentando também acusar essa pessoa. É isso que a gente tem que pensar sobre isso, né? Tentamos mostrar esse outro lado. Professor Luri Radifaria, professor da ECA, colunista aqui da rádio. Obrigada mais uma vez, professor.
Obrigado, Roxane. Só espero não ser crucificado por essa entrevista.
Vamos criar uma hashtag. Volta, Luli. Professor Luli, tá? Pronto. Pra não criar. Obrigado, professor.
Nada, até logo.